Senador Rosário do Cavalcante, senadores e senadoras, alguns dizem que eu sou teimoso, e sou teimoso mesmo, por isso briguei tanto pela questão do fator, e que eu acho que a gente pode buscar uma solução, Estatuto do Idoso, que já é lei, igualdade racial, política do salário mínimo, a PEC paralela, e como teimoso, não poderia ser diferente quando toco no meu nome. Fico muito brabo, pode ter certeza absoluta. Então, eu decidi, senhor Mazzarello, que, como eu recebo em torno de 10 convites por dia no meu gabinete, para palestras em todo o país ou sessões de homenagens, e que bom isso, pelo trabalho que realizamos aqui com o apoio dos senadores nessa casa, eu decidi o seguinte: só aceitarei sessão de homenagem ou palestra se o quem propõe é ficha limpa. Porque senão, o camarada depois, como foi esse caso de 10 anos atrás, diz: ah, o Paim esteve lá na minha cidade e eu conheço ele. Olha, eu não cobro palestra. Sabe o que eu peço, André Romero Jucá? Se puderem, paguem a passagem e a estadia. Pronto. Agora, se eu vou dormir aqui ou ali, eu nem sou chato para isso. Na última casa, por exemplo, que eu dormi numa casa, só tinha lá um segurança e alguém para fazer comida. Por exemplo, estou dando, né? Então, como eu tenho essa posição, e o camarada depois chega e diz: não, eu conheço o Paim, porque o Paim já esteve na minha cidade fazendo uma palestra e tal. E depois diz um depoimento ainda: não, mas eu tenho a mania de indicar pessoas famosas. Eu não sou famoso, eu sou um operário da política e todo mundo sabe a área que eu trabalho. Então, eu tomei essa posição, respeitando, inclusive, até prestigiando os que me convidam. Só aceitarei o convite se o cidadão mostrar que está no campo da ficha limpa. Então, já conferi o Betinho lá de Canoas, um vereador que ia fazer um debate lá sobre a questão do Congresso Nacional. Eu estarei lá, porque está confirmado. Venâncio Aires também, Santa Cruz também. E vou para Curitiba, cidade do senador Requião. O convite lá, o evento vai ser no dia 14, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. É um debate promovido pelo movimento sindical e, pelo menos, já confirmei que os que estão promovendo o evento são ficha limpa. Então, só faço esse esclarecimento para alguém diz: pai, encerra esse capítulo que é uma bobagem. Mas eu faço questão de deixar muito claro essa minha caminhada e o compromisso que eu tenho com o povo brasileiro e não só o povo gaúcho. Repito, não cobro, faço as palestras, mas vou exigir que o cidadão proponente da proposta seja ficha limpa. Com esse rápido esclarecimento, senhor presidente, eu vou ao tema que me traz à tribuna no dia de hoje. Eu vou falar, senhor presidente, sobre algo que gostaria de ter falado já há mais tempo, mas aguardei, porque eu queria ver o desdobrar desse encaminhamento, que é a importante medida tomada pela presidenta Dilma de combate à taxa de juros. Como percebi, e tenho informações precisas, que a taxa de juros está caindo, inúmeros companheiros meus ligaram, que estão renegociando, inclusive, as suas dívidas, e está avançando, eu venho à tribuna para comentar o tema. Tenho acompanhado os últimos movimentos do governo, principalmente na área econômica, principalmente no que se refere a redução da taxa de juros e a modificação nas regras da caderneta de poupança. Vejo com alegria que a equipe econômica do governo, coordenada pelo ministro da Fazenda, finalmente ouviu um dos clamores mais antigos do país, a redução da taxa de juros. Faço aqui a minha homenagem ao saudoso vice-presidente da República, José de Alencar. Foi uma das pessoas com quem eu tive a oportunidade de dialogar sobre esse tema, mas ele foi quem mais debateu e pediu, implorou que houvesse no país a redução da taxa de juros. Finalmente, chegamos ao dia em que podemos anunciar, comentar da tribuna do Senado que o governo está trabalhando e já tomando medidas para que a taxa de juros diminua. O Brasil, claro que não suporta mais as estratosféricas taxas de juros que estamos ainda convivendo. São juros que sufocam o setor produtivo, asfixiam o consumidor, principalmente no preço final. São juros incompatíveis, não apenas com o novo patamar de desenvolvimento alcançado pelo Brasil, mas também com a nova conjuntura internacional pós-crise de 2009. De acordo com o levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição do ranking dos 60 países com maior estabilidade financeira, aparecendo à frente de todos os países da zona do euro, Estados Unidos e do Japão. Esse ranking leva em conta a estabilidade da moeda, do sistema bancário e o risco da crise da dívida soberana. E mais, enquanto os países europeus amargam índice de desemprego próximo a 20%, no Brasil estamos, em média, com 6% de desempregados, segundo o IBGE. Quem imaginaria, senhor presidente, há poucos anos, que o Brasil poderia ocupar uma posição dessas no cenário internacional? Hoje, o Brasil é visto como um dos melhores mercados para se investir, com um imenso potencial de crescimento, reservas minerais. No campo petrolífero, avançamos de forma fabulosa e a estabilidade da economia. Contudo, as elevadíssimas taxas de juros em vigor vêm no impedimento de aproveitar todo esse potencial para alavancar de uma vez por todas nossa economia, para que o Brasil se torne, de fato, um país do presente e não só, como dizem, um país do futuro. Não podemos e não devemos deixar passar essa grande oportunidade. Reduzir juros é permitir que os investimentos sejam carreados para o setor produtivo e não para a especulação no mercado financeiro. Reduzir juros é permitir que o consumo aumente, porque o crédito fica mais barato e mais pessoas tem condição de comprar. E, com isso, nós estamos impulsionando o próprio mercado interno. Senhor presidente, reduzir juros é também reduzir a dívida pública. Com isso, sobram mais recursos para que o governo possa investir no progresso, no social e no desenvolvimento do país. Atenta a tudo isso, a presidenta Dilma Rousseff determinou ao ministro da Fazenda que realizasse estudos para implementar a redução da taxa de juros, o que está acontecendo, não só na Caixa Econômica Federal, como também no Banco Brasil, mas também nos bancos particulares. Como consequência, na noite do dia 18 de abril, foi anunciada a redução da taxa Selic para 9% ao ano. Agora, descontada a inflação, esperada para os próximos 12 meses, a taxa real pelo governo, caiu para 3% ao ano, o nível mais baixo desde o início do Plano Real, em 1994. Já existem sinalizações no sentido que a Selic vai cair ainda mais. Essa redução da Selic já está se refletindo, como eu dizia na abertura, no mundo real. De acordo com os dados da ANAFAC, Associação Nacional dos Executivos das Finanças, Administração e Contabilidade, a taxa de juros ao consumidor atingiu 6,25% ao mês em abril passado, a menor taxa de juros da série histórica iniciada em 1995. É, na verdade, senhor presidente, a menor taxa de juros. Eu estou no Congresso há 26 anos e essa é, de fato, a taxa de juros menor que eu pude verificar. Os juros imobiliários também estão baixando. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, se calcula a redução máxima de 10% para 7,9% ao ano. A economia de recursos pode chegar a R$ 18 mil para um apartamento de R$ 200 mil financiado em 10 anos. Para um trabalhador, senhor presidente, uma economia de R$ 18 mil é uma grande economia. Essa decisão de reduzir a taxa do juro deve ser festejada por toda a sociedade brasileira. É evidente que essa queda será progressiva, porque hoje nossas taxas ainda permanecem muito altas, se compararmos com as praticadas em outros mercados internacionais. Mas, como já disse, é um grande começo. Eu diria, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. O governo já vinha pensando em fazer isso há muito tempo, mas sempre esbarrava em uma trava que impedia a redução da Selic a níveis mais baixos. Essa trava era a metodologia de remuneração da caderneta de poupança. O governo observou que a remuneração fixa da poupança criava taxa mínima de juros para a captação dos bancos e que, a partir de um certo nível da Selic, haveria uma tendência de fuga em massa de recursos dos fundos de renda fixa e CDBs, por exemplo, para a poupança, que iria se tornar mais rentável do que esses investimentos. Mas isso não poderia ocorrer porque, senhor presidente, são esses investimentos que financiam grande parte da dívida do governo. Então, a única saída seria alterar as regras da caderneta de poupança para acelerar a queda dos juros e dinamizar a economia. Ao decidir fazer isso, a presidente Dilma demonstrou que se preocupa, sobretudo, com o crescimento efetivo do país, da renda, distribuição de renda e do emprego. Eu poderia dizer, ela poderia perfeitamente adiar essa decisão para após as eleições municipais de outubro próximo, prática que, aliás, muito comum no Brasil e adotada por diversos presidentes no longo dos anos. Mas isso poderia ser interpretado como um estelionato eleitoral. Então, a presidente Dilma, com a coragem de sempre, preferiu assumir os custos políticos dessa decisão e adotar o melhor caminho para o Brasil neste momento. Não podemos nos esquecer, senador Mozarildo, que preside essa sessão, senador Requião, senador Simon, senador Álvaro Dias, não podemos nos esquecer que os brasileiros ainda estão traumatizados com o confisco da poupança. Aquela, sem dúvida, foi um dos momentos mais dramáticos para os trabalhadores do Brasil. A caderneta de poupança é o investimento mais tradicional do nosso povo. Criado há 150 anos, ainda nos tempos do Império, foi usada até por escravos libertos para fazer seu pequeno pé de meia. De acordo com os dados do Ministério da Fazenda, hoje 100 milhões de contas de poupanças ativas, com um total de 431 bilhões de reais, temos em depósitos. 65% desses depósitos estão em contas de até 500 reais, revelando que esse tipo de investimento é dirigido sobretudo aos pequenos poupadores e aos pequenos investidores. Por isso, ao anunciar a mudança das regras da cadeia de poupança, o Ministério da Fazenda faz questão de enfatizar várias vezes que não haveria mudança nos depósitos que já estavam nas contas da poupança até naquele momento. Apenas os novos depósitos seriam submetidos às novas regras. E quais são essas novas regras? Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não houve mudança na metodologia de cálculo da TR, taxa referencial de juros. Em segundo lugar, o que o governo fez foi simplesmente fixar a Selic como um indexador da poupança. A partir do momento em que a Selic atingir o percentual de 8,5% ou menos, a remuneração das novas contas de poupança passará a corresponder a 70% da Selic, mais a variação da TR. Enquanto a Selic permanecer acima de 8,5 ao ano, estará em vigor a regra antiga, correção de 6,17 mais TR. A poupança continua, senhor presidente, sendo um investimento muito atrativo. Isso porque, nos últimos 10 anos, se confrontarmos a variação da Selic com a rentabilidade da poupança, verificamos que o máximo que ela rendeu foi 70,5% da Selic em 2010. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, ela rendeu 47,2% da Selic, segundo dados do próprio Ministério. Senhor presidente, o que o governo fez foi apenas pegar a máxima rentabilidade obtida pela poupança em relação à Selic nos últimos 10 anos e adotar esse valor como parâmetro para a indexação da poupança. Não haverá perdas para os poupadores. Então, essa foi uma saída, no meu entendimento, inteligente, que a equipe econômica do governo encontrou para reduzir a taxa de juros e dinamizar a economia, para que haja mais produção, mais emprego e mais distribuição de renda. Com essas medidas adotadas de forma coordenada, o governo não apenas sinaliza a redução dos juros, como força o mercado a trazer juros para baixo. De acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa do governo é ter daqui a alguns anos uma taxa de juros que flutue entre 4% e 8% ao ano, ou seja, bem abaixo dos famosos 2 dígitos tão sonhado por todos nós. Por sua vez, a nova regra da poupança aproxima-se do que já é adotado em outros países, em que a taxa de reajuste da poupança é variável, conforme uma composição que leva em conta, basicamente, a taxa de juros do país, o tempo de permanência da aplicação e os valores aplicados. Senhor presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a convocação do presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, para uma audiência pública, no qual ele deverá falar sobre esse movimento em relação às tarifas bancárias. Realmente, senhor presidente, esse é um debate que precisamos enfrentar. Entre janeiro e setembro do ano passado, por exemplo, de acordo com a própria Febraban, os 3 maiores bancos do país, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco e Bradesco, tiveram um lucro de R$ 38 bilhões, apenas com prestação de serviço e tarifa, o equivalente a 66% do lucro líquido do setor bancário. Em relação a 2010, isso representou um crescimento de 11%. Destaco, senadores e senadoras, que nos últimos 2 anos, as tarifas bancárias registraram um aumento de aproximadamente 77%. A do cartão de crédito cresceu 45%, enquanto que a inflação no período foi de 17,65%. Vejam, tarifa bancária cresce 77%. Cartão do crédito, 45%. A inflação, 17,65%. Então, esse é outro ponto em que precisamos avançar. E é muito bom que o ministro Tobini vá mesmo prestar informações aos deputados e senadores como está encaminhado. Senhora presidenta, senhor presidente, a presidenta Dilma, no programa Café com a Presidenta, disse recentemente: o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos do mundo e pode perfeitamente fazer a sua parte e ajudar o país, diminuindo os juros que cobram dos trabalhadores, dos empresários, e reduzir as tarifas.
Doutor Paim, eu pediria só permissão,
pois não,
ao senador Jorge Viana, para fazer um registro que se encontra nas nossas galerias. Os alunos do ensino fundamental da Escola Classe Dom Bosco, de São Sebastião, aqui do Distrito Federal. Sejam bem-vindos aos nossos trabalhos.